Fala galera e bem-vindos a mais um episódio do podcast PodDoc. E hoje nós vamos falar sobre o deposteron e a terapia de reposição de testosterona. Segura aí! E hoje a gente vai dar início a uma série de podcasts falando sobre hormônios. E hoje nós vamos falar sobre o papel do deposteron, que é o cipionato de testosterona, na terapia de reposição de testosterona, que aqui a gente vai conhecer como TRT, certo? Gente, tudo que eu falo aqui não sai da minha cabeça, tá? Sai de algum lugar muito importante. Então sai de artigos importantes, publicados em revistas renomadas, e hoje eu vou falar para vocês basicamente uma junção aí de três estudos, meta-análise, artigos que eu li, que um deles é brasileiro, da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, que está na íntegra, que você pode achar na internet aí, como efeitos cardiovasculares da testosterona. Também em junho de 2022 foi lançado no The Lancet uma meta-análise chamada The Lancet Healthy Longevity, que viu, né, também essa relação da reposição de testosterona em homens hipogonádicos. A gente vai entender que é hipogonadismo, e aumento do risco de doenças cardiovasculares, como por exemplo infarto e AVC. E o estudo mais recente de todos, que é o Travers Trial, que ele vai acompanhar essas pessoas ao longo dos anos aí e ver se essas pessoas vão ter mais tendência a ter infarto, AVC, que usam testosterona, em comparação às pessoas que não usam testosterona. Vamos lembrar que isso aqui é de um homem, tá, gente? A mulher funciona totalmente diferente. O hormônio da mulher, a estrela da mulher, é o estrógeno. O do homem é a testosterona, certo? Falado isso, então, vocês sabem que nada vem na minha cabeça, tudo tem embasamento. Vamos falar um pouquinho sobre a testosterona. E hoje eu quero focar um pouquinho com vocês no cipionato de testosterona, um deposteron muito conhecido aí, vendido assim a rodo nas farmácias, todo mundo conhece, que é muito usado para terapia de reposição de testosterona. Mas antes da gente entender, né, o uso do deposteron, a gente tem que entender um pouquinho de fisiologia. Isso é bem legal. E eu vou fazer tudo de um jeito muito fácil para você entender. Então vamos lá. O homem, para produzir testosterona, ele tem um caminho para ser percorrido. Então lá no cérebro, lá no hipotálamo, a gente vai liberar um hormônio chamado GnRH, que vai estimular a nossa hipófise a produzir dois hormônios. Um deles chamado FSH e o outro LH. O FSH vai lá para o testículo e vai estimular umas células, chamadas células de Sertoli, para produzir espermatozoides. O LH vai em outra população de células e vai estimular as células então de Leydig a produzirem a testosterona. E de onde que vem essa testosterona? Gente, a testo e todos os hormônios sexuais, eles vêm de uma molécula comum, que é o colesterol. O colesterol, ele vem da alimentação também, né? Então a gente comendo gordura, comendo carne, né? Mas ele também é produzido internamente, grande parte é produzida pelo fígado. Então o colesterol não é ruim para o nosso corpo, na verdade ele é necessário. Ele desempenha uma série de funções dentro do nosso corpo, como por exemplo, formação de células, né? Formação do tecido adiposo, que às vezes a gente acha também que é só ruim, mas exerce funções importantíssimas dentro do nosso organismo. E também a formação dos esteroides sexuais. E aqui a gente está falando da progesterona, do estrógeno e da testosterona. Tá? Além de vários outros, né? Sulfato de ideia, enfim. Tudo isso, essa cascata de reações, começa com a molécula de colesterol. A gente precisa dela para dar início à produção dos esteroides sexuais. Então, através desse estímulo que vem lá do nosso cérebro, o nosso testículo, o testículo do homem, vai iniciar a produção de testosterona. O que acontece? Durante toda a vida, o homem ele é exposto a uma série de fatores ambientais, fatores internos, que podem fazer com que haja uma diminuição dessa testosterona. Então, por exemplo, o indivíduo que tem obesidade, o indivíduo tabagista, alcoolismo, o próprio envelhecimento, são fatores responsáveis por uma diminuição da produção de testosterona. E a gente tem que 7% dos homens com menos de 60 anos tem testo baixa. E cerca de 20% dos homens com mais de 60 anos vão ter essa testo baixa. Aí você vai falar para mim, tá, mas isso é normal do envelhecimento. É normal que o homem diminua a produção dos seus hormônios. Tudo bem, concordo. É normal que o homem diminua a produção dos seus hormônios. Porém, precisa ser assim? Eu preciso conviver com os sintomas de deficiência de testosterona, sendo que eu posso repor? E o que a gente vai ver hoje é que eu realmente posso repor essa testosterona e isso não vai me causar dano. Desde que isso seja controlado e desde que essa testosterona fique sempre em níveis fisiológicos. Aqui a gente não está falando de ciclo de esteroides anabolizantes, não estamos falando de dosagens suprafisiológicas, ou seja, aumento das quantidades de testosterona séricas além do que é normal. A gente está falando aqui do testo normal, da testo basal, que é um valor que varia muito, que vai de 300 a 900. Então assim, só por a gente ter essa grande variabilidade, né, a testo normal vai de 300 a 900, ela é ruim, né? É um valor ruim, porque é muito individual. Então assim, se você é homem, jovem e está ouvindo esse podcast, é muito importante que você faça o quê? Vá lá e dose sua testosterona pelo menos uma vez na vida, porque você vai saber exatamente a quantidade de testosterona que você tinha naquela idade. Então, por exemplo, você vai lá com 30 anos, dosa sua testa vem de 700. Dali 20 anos, você vai dosar de novo. Quando você dosa de novo, ela vem com 350. Ei, tá normal? Claro que não. Não tá normal. Só que se você for pegar nas diretrizes, a gente tem que colocar um valor ali para você falar que é hipogonádico, para você falar que tem diminuição da produção de testosterona. E esse valor que eles colocam aí gira em torno aí de 300, né? Vamos arredondar. Então, assim, se a gente for pegar as pessoas e tratar somente as pessoas que têm valores abaixo de 300, a gente esquece de uma população muito grande que sofre com sintomas de deficiência de testosterona. Quais são eles? Perda de massa muscular, diminuição da libido, diminuição da vontade de fazer as atividades diárias. A testosterona para o homem é como um estrógeno para a mulher. Ela é o hormônio masculino, é o hormônio que dá uma sensação realmente de vida, né? Então você pega um indivíduo que sofre com uma baixa de testosterona e você dá testo para ele, ele vira e fala para você que parece que ele tem 20 anos de novo. Então essa é a importância da gente entender que o diagnóstico da deficiência de testosterona, ele é muito importante de ser feito. E ele precisa tomar esse cuidado, porque a gente não consegue atrelar tanto um valor fixo para essa testosterona, para a gente poder repor, certo? Vai depender muito da clínica do paciente e é muito interessante a gente saber o valor que ele tinha previamente em comparação com o valor que ele tem agora. Então, gente, para finalizar, o Deposteron é uma droga utilizada para terapia de reposição de testosterona. A sua dosagem, cada ampola vem 200 mg em 2 ml. A dosagem recomendada para uma terapia de reposição é cerca de uma ampola a cada 14 dias. E isso depende muito da metabolização de cada paciente. Tem paciente que vai precisar de uma ampola a cada 10 dias. Depende muito da metabolização da droga no paciente. E tem paciente que vai precisar até de mais dias, né? Uma ampola a cada 21 dias. E como que a gente vai saber isso? Dosando o nível de testosterona quando essa pessoa está fazendo reposição, para saber quanto tempo a droga dura dentro do corpo dessa pessoa. O problema é que quando a gente faz a aplicação de Deposteron, a gente está fazendo a aplicação em picos e vales. Então, quando a gente aplica o Deposteron, mais ou menos cerca de 3, 4 dias, nós temos um aumento importante da testosterona, que ao passar do tempo ela vai sendo degradada, metabolizada, e vai entrando lá no vale da testosterona, que é onde a pessoa começa a sentir um pouco dos sintomas de deficiência de testosterona. Então, é importante a gente entender, né, o vale dessa pessoa, né, até quando essa testosterona dura no corpo da pessoa, para que a gente não deixe ela exposta a um nível baixo de testosterona muito tempo antes da próxima aplicação. E a mensagem final é: saiba seus níveis de testosterona. para que se um dia lá na frente a gente dosar a sua testo e ver que está muito diferente do que era anteriormente e você estiver sentindo os sintomas de deficiência de testosterona, que devem ser investigados também porque podem ser confundidos com diversas outras patologias, a gente pode fazer a reposição de testosterona, principalmente porque ela se mostrou extremamente segura do ponto de vista cardiovascular, tá? Então você não vai ter problema em repor a testosterona, desde que as dosagens sejam dosagens fisiológicas, que fiquem dentro dos parâmetros, dos valores de normalidade estabelecidos nos exames de sangue. E esse foi mais um podcast PodDoc. Na semana que vem, a gente vai continuar falando sobre o deposteron e suas aplicabilidades clínicas no contexto do uso recreativo dessas drogas e vamos falar no outro episódio sobre a utilização do deposteron nos homens trans. Muito obrigado e até lá!